E vamos ao CBN Saúde de hoje. Nosso tema, doenças intestinais, diferente de estômago. Daqui a pouco a gente vai entender isso. E o meu convidado de hoje é o médico gastrologista, Dr. Orlando Ribeiro Prado Filho. Doutor, muito obrigado por aceitar nosso convite e por estar aqui na CBN.
Muito obrigado, eu que agradeço a presença aqui.
Mas vou primeiro separar uma coisa da outra. Estão, claro, interligados, fundamentais. Estômago e intestino. A diferença das funções, o que um antecede o outro, para a gente poder primeiro esclarecer para o nosso ouvinte do que nós vamos falar hoje.
Bem, o estômago, ele prepara a alimentação para a absorção de alimentos. Então, primeiramente, engolimos a alimentação, mastigamos, passa pelo esôfago, vai para o estômago. Ele já está preparado por causa da mastigação, então grandes pedaços de alimentos tornam pedaços menores. E aí existe a ação do ácido para quebrar em pedaços menores. Essa é uma preparação para a chegada do alimento até o intestino, delgado inicialmente e grosso posteriormente, para absorção de alimentos. Então é importantíssima a função do estômago.
Aí é aquela coisa da alimentação que o senhor falava. Por isso a gente tem que saber mastigar o alimento e saber o que a gente está colocando por cá dentro, vamos
dizer assim. Exatamente, a quantidade, qualidade e como que chega. É interessante a preparação, a mastigação, umas 20 mastigadas por vez, engolir a comida de forma inteira, como às vezes temos que fazer hoje em dia por causa do tempo, né? Mas não é adequado, você tem que preparar para ter uma boa absorção alimentar.
Ou seja, saborear o alimento não é simplesmente uma questão de curtir o alimento, a alimentação, mas também de você ter uma digestão melhor.
Exatamente.
Bom, vamos lá, passou pelo estômago, vai para o intestino. Aí o senhor falou do intestino delgado e intestino grosso. A função dos dois, doutor?
O intestino delgado, ele tem uma... ele, anatomicamente, ele tem 6 metros, mais ou menos, de extensão. E ele é jejum e íleo, basicamente. Então, tem o duodeno, jejum e íleo. E nessas porções do intestino delgado, ele é um intestino delgado porque ele é... pode dizer que é um intestino mais fino. Ele tem um diâmetro de mais ou menos 1,5 a 2 centímetros. E aí ocorre a absorção de alimentos por meio de enzimas produzidas pelo pâncreas, pelo fígado. Então, na primeira porção do intestino delgado, existe a absorção de vários nutrientes. E também na parte final, no íleo. Então, o jejum é a primeira parte e íleo é a parte final. Já o intestino grosso é uma parte mais dilatada do intestino, que tem mais ou menos 1,80m, 2m de comprimento, e depende da anatomia da pessoa. E aí a absorção basicamente de líquidos, tá? E alguns nutrientes também menores. É lá que existe no intestino grosso, que existe a maior população bacteriana do intestino. E é importante as bactérias. As bactérias são importantes dentro do intestino. Lembrar que o segundo órgão imunológico mais importante do organismo é o intestino.
Então, quando você fala do intestino, o que passa pelo estômago vai para o delgado, vai para o grosso. É onde a gente vai pegar esse alimento e vai distribuir para o corpo.
Exatamente.
As vitaminas, o que é fundamental para o corpo.
Sim.
E o restante vai para as fezes.
Exatamente. O que não é aproveitado ou tiver uma sobrecarga vai sair nas fezes.
Então, se os intestinos funcionarem mal, é sinal que a gente vai ter problema em praticamente todo o corpo. Vão ter consequências drásticas em relação a isso.
Com certeza haverá problemas. É tanto assim que leva-se em conta até a população bacteriana dentro do intestino. Que as bactérias produzem substâncias que não ingerimos e não produzimos. Então é necessário também a população bacteriana. E mesmo alterações da população bacteriana, um exemplo é o uso de antibiótico. O antibiótico, por exemplo, vai ter uma amidalite, vai fazer o uso de antibiótico, ele vai comprometer todas as bactérias do organismo, do intestino também. E aí pode acontecer problemas desabsortivos, até uma absorção decorrente disso.
Por isso que as pessoas falam que se você tomar muito antibiótico durante uma parte da sua vida, você vai prejudicar os intestinos. Quer dizer, de uma certa forma, você vai ter problemas com isso.
Também, exatamente.
Aí como é que você faz quando você tem que combater uma doença? Tem que tomar antibiótico, e crianças tomam muito antibiótico.
Sim.
A gente tem que maneirar com essas coisas de antibiótico por causa do intestino.
É necessidade, né? Se houve necessidade, uma boa indicação, tem que tomar um antibiótico. Aí existem substâncias, que os chamados probióticos, simbióticos, que eles colocam no intestino aquela população bacteriana principal útil para o nosso organismo. Tá? Uhum. Você já ouviu falar de transplante de fezes?
Não.
É, exatamente. É um termo meio
transplante, coisa que nunca vi.
Lá é desenvolvido muito em alguns hospitais grandes lá em São Paulo. Por exemplo, paciente que tem diarreia crônica, tem um problema absortivo, eles tiram fezes de pessoas normais, e aí, quer dizer, colônias. Nessas fezes tem colônias de bactérias. E introduzem, às vezes por colonoscopia, nos pacientes que têm esse distúrbio da população bacteriana. E aí, muitas vezes, tem um bom resultado. Então, grosseiramente, se procurar foi transplante de fezes. Uhum. Mas não é bem isso, é uma colocação de fezes com população normal em pacientes, no estilo de pacientes que não têm essa população.
Então, a bactéria, ela tem uma função importante no intestino, para o bem e para o mal.
Exatamente. É que não pode, ela convive muito bem no nosso organismo, ela não pode ter perfuração, porque daí você cai dentro da cavidade abdominal, pode causar transtornos muito grandes.
Por isso que a gente fala de acidentes, traumas, quando você tem o intestino lesado, isso pode ocasionar problemas sérios de contaminação do restante do corpo.
Exatamente. Se não for diagnosticado e conduzido de forma adequada rapidamente, pode sim levar a septicemia grave, com isso até óbito.
Agora, quais são doenças que se desenvolvem no intestino, tanto no delgado quanto no grosso, doutor?
Ah, tem um grande número, assim, tem doenças benignas. O delgado geralmente são doenças benignas, pólipos, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, por exemplo, que tá esse mês até, né, o maio roxo, que sobre a conscientização da doença inflamatória intestinal, ontem, dia 19, foi o dia mundial da conscientização, doença inflamatória intestinal, basicamente doença de Crohn, retículo ulcerativa. Então, são doenças assim, pode ter doença inflamatória, doenças neoplasias benignas, malignas. Então, é um número grande. Isso contando as doenças anatômicas. E tem as funcionais também, sinusite irritável.
Como é que a gente pode descrever para o nosso ouvinte, entender melhor esse tipo de doença, por exemplo?
A doença inflamatória intestinal é um processo inflamatório crônico, recorrente, não tem cura, que ocorre no intestino delgado ou grosso. Aí, a doença de Crohn basicamente é uma doença inflamatória que compromete todo, pode comprometer da boca até o ânus e causa uma inflamação importante. Vários graus, em graus variados, que pode levar a complicações. Tá? Então, tem que ser tratado de forma adequada. É uma doença eminentemente clínica.
Bom, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco, e aí eu vou retomar essa fala com o doutor Orlando, quando ele fala que uma inflamação intestinal pode causar problemas da boca até o ânus. Quer dizer, eu posso ter todo o processo digestivo e mesmo de defecação prejudicado. Mas nós vamos continuar essa conversa nossa do CBN Saúde com o Dr. Orlando Ribeiro Prado Filho, gastrologista, no nosso próximo bloco. Não esqueça, meu caro ouvinte, você pode participar mandando sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 998 77 95 50. Daqui a pouquinho eu volto com o CBN Saúde.